Muito bom dia, está aberta mais uma edição do programa Conversa Com, na Rádio Vidigueira, o nosso programa de grande entrevista aqui na Rádio Vidigueira, que semanalmente leva até si uma personalidade, um protagonista da nossa região. O nosso convidado de hoje é o Presidente da Federação do Baixo Alentejo do PS e deputado do Partido Socialista eleito pelo Distrito de Beja, Nelson Brito, a quem agradeço desde já a disponibilidade em estar aqui connosco nesta manhã de sexta-feira. Deputado, bom dia, obrigado.
Bom dia.
O deputado já anunciou a sua recandidatura à Federação do Baixo Alentejo do PS para um novo mandato. O que é que está na base desta decisão, deste anúncio?
Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vidigueira, a todos os baixos alentejanos, em particular, e os alentejanos que nos ouvem neste programa. Um abraço também para o Marco enquanto jornalista e deixar-lhe aquilo que é a visão da pergunta que me fez. Há um ciclo em contínuo, isto é, como sabe, estou no primeiro mandato enquanto Presidente da Federação. Há aquilo que é um ciclo aberto que, na lógica daquilo que foi a auscultação que fiz aos muitos militantes do Partido Socialista, aquilo que foi a palavra principal, se quiser, foi com naturalidade que fui ouvindo as várias opiniões, no sentido que era muito consentâneo por parte daqueles que foram os auscultados dizer que seria muito natural, precisamente, essa recandidatura. E é isso que, de alguma forma, faço, estar disponível para liderar o Partido Socialista, mas sabem todos os socialistas também que mais que estar disponível para liderar é também estar disponível para representar o nosso território, as nossas pessoas, as nossas instituições, porque é para isso que os partidos devem servir, é para isso que o Partido Socialista e a visão que eu tenho do Partido Socialista no Baixo Alentejo deve servir. É precisamente estar ao serviço do território, das pessoas, das instituições, e pós este que foi um período mais conturbado do ponto de vista da ação política, tendo em conta a pandemia, esperemos, ainda que haja um novo cenário também internacional que dificulta muito, mas agora é diferente. A chamada da política agora, na situação em que vivemos, é precisamente imperiosa para que os problemas com que estamos confrontados sejam precisamente da política, aquilo que sejam as soluções mais fortes, mais robustas, para podermos responder às necessidades que o território tem, que as pessoas têm e que as instituições têm. Por isso, nunca fez tanta falta, precisamente, a ação política, precisamente para aquilo que é o tempo que vivemos e da conturbação que temos pela
frente. Ação política com estabilidade, que é também sempre uma tónica importante.
Sim, essa estabilidade penso que existe. Sabe, eu discordo de uma certa imagem que, nomeadamente a oposição, no figurino nacional, tem ensaiado que há um PS com maioria, com arrogância. Eu tenho testemunhado precisamente o contrário. Isso acho que é um ensaio de mera retórica política. O Partido Socialista e o governo do Partido Socialista mantêm um traço de humildade. E essa é uma característica, por muito que não gostem de ouvir, essa humildade mantém-se até na relação com os próprios partidos adversários. Aliás, viu-se o seu primeiro-ministro recentemente, para aquilo que é uma decisão que poderia uma maioria tomar sozinha, quis consultar e quer, de alguma forma, fazer aquilo que é o caminho em conjunto com o maior partido da oposição, neste caso o PSD, para que se faça estavelmente decisões, ou se consiga com estabilidade decisões que são estratégicas, fulcrais para o país. Quando um governo, quando um primeiro-ministro em particular, está desta forma, acho que não é justo que se apelide precisamente o contrário, que é a arrogância provinda da maioria. E essa estabilidade, essa sim, a estabilidade governativa, a estabilidade na democracia e na maneira como relacionar-se partidariamente na democracia é essencial para o partido. Aliás, o Sr. Presidente da República tem feito, como sabe, nunca fui apoiante e nem votei no atual Presidente da República, mas isso não me retira também aquilo que é uma visão como português, como agente político. O Sr. Presidente da República tem feito esse papel muito bem de equilíbrios, precisamente junto dos partidos, e tem sido uma das peças fulcrais nessa sua postura, precisamente na manutenção dessa estabilidade. Porque o país e aquilo que é a vida do mundo que temos vivido nos últimos anos, era o pior que nos podia acontecer, era ter este cenário todo que temos por a frente e que temos tido por a frente, em termos de saúde pública, agora em termos daquilo que é um conflito internacional que está a ter as consequências que tem, se tivéssemos uma instabilidade política. Essa instabilidade seria talvez a cereja no ponto negativo da visão, em cima do bolo, e ela não existe, ainda bem que não existe.
Esta é uma, pode-se dizer então, pela sua resposta, que é uma candidatura de continuidade, de alguma forma. O que é que leva como metas traçadas para este segundo mandato a concretizar-se naturalmente?
Pronto, há uma visão interna de ser muito importante aquilo que é a motivação da militância. Todos nós percebemos o mundo de hoje, todos nós percebemos, não militando dentro de um partido, mas percebe-se que os partidos têm hoje aquilo que é um sinal dos tempos, que é precisamente a sua militância está posta à prova. Os militantes são a alma de um partido como o Partido Socialista, que é um partido de bases, tem que efetivamente ter uma militância ativa. E nós percebemos que o maior desafio que temos internamente é precisamente manter essa motivação, essa chama viva para que as pessoas continuem a militar num partido e que as pessoas sintam, que é muito importante, sintam a importância que devem ter enquanto militantes.
Chamar também
no sentido
as pessoas
da
à
sua
política.
Participação, exatamente, no sentido da sua participação, no sentido da sua decisão, no sentido de chegar ao fim do dia e dizer assim, eu pertenço a um partido e a minha opinião conta. Não conta, não quer dizer que não tenha que ser aceito, mas conta, é ouvida, isso é muito importante. E foi isso que não aconteceu nestes dois anos também de pandemia. Fizemos muitas ações, mas é muito importante percebermos que os tempos que aí vêm, temos que ainda superar mais essa vertente que vivemos também nos últimos tempos, para que as pessoas não tenham aqui um motivo para desistir e tenham um motivo para continuar e querer aderir. Quando digo continuar, é querer aderir e querer militar no Partido Socialista. Isso é muito importante no sentido amplo da vida dos partidos, mas neste caso concreto, para nós, no Partido Socialista. E por outro lado também, que o que é as pessoas terem uma contínua vontade de aprender e de ter formação e de perceber aquilo que é o seu papel dentro do partido. Quer na militância, quer no partido, em termos de ideais propriamente ditos, mas também nas suas funções, naquilo que são, obviamente, militantes que têm experiência, têm carreira, têm, obviamente, percursos que são muito importantes e que o Partido Socialista deve de aproveitar, no sentido de que são quadros ativos que merecem e devem ter essa constância de formação, de atualidade e, por outro lado, também de ter funções que o Partido Socialista estimule precisamente essa mesma militância. Isso, de alguma forma, tem acontecido, mas é importante que ganhemos outra robustez, precisamente, nestes dois anos que esperam, sensivelmente, o novo mandato da Federação. Por outro lado, também, que o que é mais importante, e os militantes sabem desta visão que tenho sempre, o Partido Socialista e os militantes do Baixo Alentejo sabem que há uma figura central acima de nós, que é precisamente o território, ou o Baixo Alentejo, ou as pessoas, o povo, se quiser, do Baixo Alentejo. Essa é uma missão que todos nós percebemos que temos. O Partido Socialista é, de alguma forma, uma organização aberta, livre, que permita crítica, que permita, obviamente, uma visão diferente, mas há uma coisa que todos nós sabemos, é que nós existimos, o Partido Socialista existe, porque existe povo. E é nesse sentido que a marca da Federação.
Sempre pelo Baixo
Alentejo
continua a ser o seu lema?
Diga?
Sempre pelo Baixo Alentejo continua a ser o seu lema?
Essa está sempre presente. É essa visão, aliás, se quiser, esse é o remate para as palavras que eu estava a dizer. Ou pelo menos o título para as palavras que eu estava a dizer. Mas o importante é, precisamente, termos esta capacidade de afirmação da região. E é importante que percebamos que o Baixo Alentejo é uma região que tem hoje aspectos muito fortes positivos, que nós percebemos também que há um diagnóstico negativo, não fala o político que só vê aquele lado dourado da vida, não, mas há hoje aspectos positivos no Baixo Alentejo que nós temos que precisamente tê-los em conta para que possamos almejar precisamente outros objetivos. Nós percebemos, o Presidente da Federação e o deputado eleito pelo Partido Socialista percebe precisamente aquilo que é uma fraca rede de mobilidade rodoviária, ferroviária. Como deve calcular, eu habito neste território e por isso percebo aquilo que são os anseios legítimos dos baixos alentejanos. E há outra mobilidade hoje
já
também.
Lá iremos
que
nós, essa
há outra questões. Mobilidade também que não podemos perder hoje, que é a mobilidade tecnológica, que essa também nos isola, se estivermos privados delas. Isola-nos tanto ou mais que as mobilidades clássicas, se quiser, aquelas que me estava a reportar. Por isso, há uma representação que a Federação do Partido Socialista deve fazer com aquilo que são hoje os aspectos positivos, como eu estava a dizer, no Baixo Alentejo, e não são poucos. Há uma região a modernizar, há uma região que produz, há uma região que cria empregabilidade, há uma região que tem desafios novos por a frente, como aquilo que é uma sangria demográfica que, de alguma forma, vamos ter por a frente nos próximos anos, e temos que nos preparar para receber os outros como já estamos a receber. O Partido Socialista é um partido vanguardista nessa visão, em que prima precisamente por aquilo que é uma visão universal de qualquer cidadão do mundo, não é? E essa é uma visão que nós não podemos abandonar, que é um dos desafios que temos precisamente por a frente, que é esta alteração demográfica que vamos viver. Até aqui dissemos sempre, e ainda é um diagnóstico que existe, é que temos pouca gente, como é apanágio dizer, por o nosso território. E agora há um pouca gente que pode ser acompanhada de novas culturas, de diferentes culturas, diferentes mentalidades. Portugal, o Alentejo, o Baixo Alentejo em concreto, sempre foram um território de imigrantes. Agora é uma questão de nos olharmos ao espelho. Aquilo que quisemos durante anos e anos e anos, que uma comunidade portuguesa em qualquer parte do mundo fosse tratada, que adquirisse direitos de igualdade de tratamento nos territórios onde estavam os portugueses, tem feito essa marca também de grande comunidade imigrante na Europa, na América, na Ásia, enfim, um pouco por todo o lado. Mas agora é os portugueses que estão em Portugal que têm que também fazer esse tratamento para aqueles que são os que estão a chegar cá e precisamente fazer o mesmo que nós ouvimos tantas vezes e sobretudo aqui neste território. Os portugueses foram fazer o que os outros não queriam fazer. Esta é uma frase que de alguma forma nos acompanhou muito e durante muitas gerações. Pois ficamos sabendo que vêm para cá muitos fazer o que não temos em termos de mão de obra e que muitos também já não querem fazer. Por isso é importante também que percebamos e nos coloquemos no lado dos outros para fazer uma verdadeira visão de integração. E a região, esse é um dos desafios que tem por a frente, claramente.
Antes de centrando ainda aqui num aspecto mais partidário dessa questão e na lógica da inclusão das pessoas na vida política, antes o PS tem também eleições para as concelhias, naturalmente um ato eleitoral também importante para os demais concelhos, para a própria federação, mas também com essa perspectiva de chamar as pessoas à decisão política, a envolver-se naquilo que são os destinos do seu território.
Sim, essa é uma marca que eu penso que é muito importante. Desde logo, o partido também está neste momento numa fase de cumprimento do seu calendário interno. É verdade aquilo que afirmou na pergunta que me fez agora em último lugar, que é precisamente o facto de haver em primeira linha eleições para as concelhias ou para as secções. A Federação do Partido Socialista irá ter todas as estruturas de secção e de concelhias, ou seja, todo o território irá ficar com cobertura precisamente por parte de uma organização local, adstrita a cada secção ou concelhia, e isso demonstra também a amplitude que o Partido Socialista tem precisamente no Baixo Alentejo. E por outro lado também aquilo que é não só em atos eleitorais, mas é importante que os militantes se envolvam naquilo que é a sua secção, aquilo que é a sua concelhia, mas que se envolvam também do ponto de vista para além dos atos eleitorais. É nesse sentido que falava há pouco, porque senão estamos a ir precisamente ao encontro daquilo que é parangona, que os eleitores e os militantes não são diferentes dos eleitores, que é só se lembram de nós quando há eleições. É precisamente num espírito de contrariar essa visão e essa afirmação que se deve pautar também a vida de um partido. E é nesse sentido que a participação que queremos é precisamente a seguir estes atos eleitorais até os próximos atos eleitorais e não dentro dos atos eleitorais.
Em que medida também, de alguma forma, o PS tem aqui uma responsabilidade acrescida com este cenário político de uma maioria absoluta no governo, mas também de uma maioria absoluta na região?
Sim, essa é uma pergunta que eu acho que é importante que tenha feito. O Partido
Há um maior capital de reivindicação por parte das pessoas, tendo em conta este cenário?
O Partido Socialista, eu tenho dito isso fora de portas e dentro de portas, precisamente neste sentido. O Partido Socialista tem uma oportunidade forte, tendo em conta o cenário político que existe, mas tendo em conta também aquilo que é hoje uma disponibilidade financeira para um quadro nos próximos 8, 9 anos, não só com o plurianual, o 2030, que irá entrar em vigor brevemente, apesar de já estar em vigor, mas irá entrar em funcionamento certamente em meados do início do próximo ano, e por outro lado também aquilo que é o PRR. E nesse sentido estão criadas condições do ponto de vista de recursos financeiros, que é sempre um dos principais problemas históricos de Portugal. Iremos ter precisamente uma disponibilidade financeira que não deve conhecer paralelo em termos históricos. E nesse sentido, o governo do Partido Socialista deve ter em atenção precisamente esse quadro de financiamento que o país irá ter disponível. E na região é essa a grande questão que temos colocado e que penso que irá ter, de alguma forma, uma resposta breve, forte, nesse sentido, que é o facto de uma série de iniciativas ou uma série de medidas que almejamos, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista imaterial, que têm que ser calendarizadas, mas têm que ser calendarizadas para ser feitas. Porque é esse o tónico que tenho dito, é que muito se tem anunciado e há efetivamente aqui sempre uma dispersão entre aquilo que é anunciado e depois a execução, que me parece que temos que, e isso de alguma forma tem se traduzido por parte da minha reflexão e sobretudo daquilo que é a minha participação dentro do partido e também no quadro de deputado, que é calendarice, faça às pessoas a verdade e diga-se em tal ano é para ser feito. Este tem que ser o tónico que tem que marcar a região para os próximos anos. O Partido Socialista Governo informa aquilo que são os passos que estão a ser dados, quais as principais metas em termos de calendário, para dizer daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três, esta obra está feita. Daqui a dois anos, esta obra está feita. É importante, quando digo esta obra, estou a falar em termos genéricos. Por isso é importante que o Partido Socialista tenha um calendário e tenha uma capacidade de informação forte para que as pessoas e os baixos alentejanos e a região percebam aquilo que são, de alguma forma, as datas e os prazos com que temos que contar para ver realizado, obviamente, uma série de reivindicações que, de alguma forma, têm sido feitas.
Nessas reivindicações, e naturalmente aqui com uma perspectiva e um olhar agora aqui para a questão do desenvolvimento regional, temos, e aquilo que o deputado já referiu, a questão das acessibilidades. Ferroviária, a rodoviária, aguarda-se a eletrificação da linha ferroviária Casa Branca Beja, que de alguma forma está garantida, mas a sua necessidade chama por uma outra celeridade. Também a A26, aqui no aspecto rodoviário, também de alguma forma já está garantida, inscrita no próprio Plano Nacional de Investimentos, no PRR, mas tudo carece de uma outra celeridade. O que é que se pode dizer sobre estas matérias?
Marco, era o que lhe estava a dizer. Há instrumentos financeiros que hoje suportam essas duas intervenções que disse precisamente. O caso da eletrificação da linha férrea, esse assim está no PRR e por isso irá ter execução até 2026. Há passos que estão a ser feitos. Neste momento há um concurso para ser feito o projeto, para depois para a sua própria execução, e que o que é garantido da tutela é que em 24 e 25 ela estará no terreno e estará a ser concluída. Até porque ela, por força do calendário do próprio plano, do plano de resiliência, terá que estar nisto. Agora é importante que seja explicado às pessoas. As pessoas têm que compreender também que... compreendem. Que há burocracias que o próprio governo tem que respeitar, por exemplo, um Tribunal de Contas. Não há, o governo não está acima do Tribunal de Contas. Por isso, por muito que a obra seja do Estado, seja nossa, como pode-se pensar em termos genéricos, nossa no sentido de Portugal, nossa no sentido de povo. O que é importante? É perceber que há aqui uma série de passos que têm que ser cumpridos por governo. O governo não está acima da lei e os ministérios não estão acima da lei. E por isso, estamos num Estado de Direito, aparece mais que um concorrente para uma destas quaisquer obras e que entende que estão a ser violados os seus direitos de concorrência por aí fora e quer reclamar, por exemplo, de algum resultado. Enfim, há sempre uma série de questões que atrasam também no tempo este tipo de intervenções e que carecem só de uma coisa muito simples. Tem que se explicar e informar as pessoas. E se tiver informado e se for falado a verdade, as pessoas sabem, obviamente, e compreenderão aquilo que são a escadaria até chegarmos, obviamente, ao degrau final, neste caso, às nossas concretizações. Por isso é que eu digo, é importante calendarizar-se, é importante explicar às pessoas os passos principais que têm que ser dados até o fim da intervenção, é importante dizer às pessoas qual o calendário para que se estabilize e para que as pessoas fiquem cientes, porque é pedra fulcral na ação governativa do Partido Socialista para a região, para mim, é informar as pessoas. Informar, e não retiro a palavra, repito às vezes se for preciso. Informar com verdade para que as pessoas tenham esse grau de informação, mas sobretudo que estejam saciadas daquilo que é uma imprevisibilidade que temos vivido sempre em relação a estes temas. É hoje, é amanhã, afinal parece que era, agora parece que já não é. Quer dizer, há aqui sempre uma inconstância em relação às nossas necessidades que os baixos-alentejanos não podem continuar com essa desinformação ou essa não concretização do calendário para que saibamos todos e para que seja obviamente falado aquilo que é uma capacidade de concretização em termos temporais. As pessoas ficam a saber e é certamente...
Isso também vai dando capital de crítica às oposições.
Vai dando capital de crítica, precisamente, e vai colocando precisamente um tónico de insatisfação que tenho alertado internamente no partido, acima que os baixos-alentejanos têm continuamente acreditado naquilo que são os projetos, os rostos do Baixo-Alentejo, em termos municipais, em termos, e basta-se ver pelo número de autarquias que o Partido Socialista detém na região, mas por outro lado também em termos legislativos, há um compromisso muito forte, por maioria, com os habitantes do Baixo Alentejo, em relação aos projetos políticos locais e regionais, e em relação às pessoas, às equipas que têm sido apresentadas, e para que esse capital político seja mantido, porque é o desejo, obviamente, do Partido Socialista e dos seus militantes, há que corresponder, obviamente, precisamente àquilo que são legítimas expectativas que as pessoas depositam e têm continuado a depositar no Partido Socialista.
De alguma forma têm sido as autarquias, os municípios aqui a salvar um pouco aqui a região, têm sido os obreiros, substituem-se em diversas vezes ao poder central do deputado, como ex-autarca, naturalmente concordará.
Sabe, sim, eu tenho feito essa visão que há um território, o dito território do interior, que se calhar o principal diagnóstico feito nessa sua pergunta é que as pessoas sentem o abandono. E porquê? Porque há uma decisão errada, que viola a Constituição, e que não vale a pena vir com esses populismos agora bacocos, esse governador chevis é só taxas, isto e aquilo. É erradíssimo, e nós sentimos isso durante a pandemia, o facto de não haver governadores civis, ou os governos civis terem ficado esvaziados, se me permite a expressão, precisamente com uma visão economicista, mas merceeira, que de alguma forma tivemos durante algum tempo em Portugal. E por isso, aquilo que é hoje a falta dessa figura do governador civil...
Ficou um vazio.
Um vazio que colocou ainda mais exposto também aquilo que é a representação das pessoas ser subsumida ao seu presidente de freguesia ou ao seu presidente de câmara. Ou aos órgãos junta de freguesia e aos órgãos de câmara. Ainda mais, também alinhada numa visão de descentralização que tem acontecido, de reforço, de alguma forma, do poder local. E é aqui que aparece, se quiser, nestes territórios, também a figura do deputado ou dos deputados eleitos na região. Há essa necessidade de representação das instituições, das pessoas. Aliás, nesta semana já tive, precisamente também na Vidigueira, nessa lógica de representação, a visitar precisamente um trabalho magnífico, em esforço, daquilo que é a Santa Casa da Misericórdia da Vidigueira. Vi um trabalho fortíssimo em várias áreas, desde a violência doméstica, desde a área infantil, desde dos séniores, enfim... Há um trabalho que é refletido ali, há muito amor à camisola. Aliás, eu estou a dizer, estou a falar desta visita que fiz efetivamente à Santa Casa da Misericórdia da Vidigueira, mas todos aqueles que me ouvem, em termos do seu voluntariado para as IPSS, para as suas santas casas, para as suas instituições de solidariedade social, nós percebemos, ou temos que perceber de uma vez por todas, o esforço que mulheres e homens fazem para representar. Homens e mulheres voluntários que trabalham precisamente para que casas profissionais essenciais, casas de profissionais essenciais, como é o facto de olha, onde estamos também, por exemplo, aquilo que é as associações humanitárias, ou aqueles que são estas instituições de solidariedade social, nós não podemos prescindir deles. Há um associativismo que temos, recreativo, cultural, desportivo, podemos ter melhor, pior, mas é, diremos, secundário em relação a estas casas. Estas casas fazem um equilíbrio muito grande no território. É nesse sentido também que essa representação depois, por parte dos deputados, deve ser feita, que é ouvir as instituições, ouvir aquilo que são dificuldades e tentar solucionar. Porque esta também é a nossa missão, tentar solucionar, obviamente, aquilo que são dificuldades com que nos deparamos. E é esta visão que lhe estava a defender, precisamente. O deputado também lhe cabe essa missão de representar o território, tentar de defender o território. Não numa lógica daquilo que é a organização em termos constitucionais, porque esta, como lhe disse, eu acho que é um tema que deveria ser revisitado. Aliás, já o disse dentro do próprio partido, é que enquanto não há uma regionalização efetiva, teremos que ter, se calhar, voltar a ter aquilo que era a figura do governador civil, porque muito importante foi, honra seja feita, se me permite também, àquele que foi, talvez, para muitos, mas para mim pessoalmente, ainda por cima tivemos esse prazer de ter um último governador civil, um fortíssimo trabalho, com uma forte capacidade de representação, e que eu não poderia deixar aqui de recordar, que era precisamente o nosso governador, o general Manuel Monge, que teve uma importante capacidade, sem desprimor por todos aqueles que de alguma forma desempenharam esta função, mas ficámos mal habituados, se me permite este termo, porque tivemos efetivamente uma grande prestação desse grande homem, que foi o nosso último governador civil. Por isso, ainda mais saudades, ainda mais indiferença podemos ficar precisamente ao facto de haver a extinção dos governos civis. E por isso, se quiser, se puder deixar essa visão que tem defendido e que acho que era muito importante nesta fase apelidada, digamos assim, de transição, que era os governos civis até haver uma efetiva regionalização.
Já que o deputado me está aqui quase a obrigar a avançar aqui com as perguntas, nessa lógica, precisamente, a regionalização daria aqui outra velocidade? Em que medida é que é urgente esse
debate? A regionalização dá. É importante esse debate, mas marca é assim. Eu tenho esta visão, que é, se nós partíssemos para o referendo da regionalização hoje, era melhor não fazer. Estou a falar do ponto de vista de quem é regionalista convicto, de quem quer regionalização.
Não é o momento político, talvez?
Não é o momento político. Há uma impreparação. E há uma linguagem populista que vai vingar, vai ser, de alguma forma, ela vai ser feroz, não, nem precisa de ser feroz, porque a linguagem populista que vai ser colocada em cima da regionalização coloca-nos um perigo logo aparente. Eles querem é taxas, eles querem é mais uns lugarinhos. Isto é o que facilmente vai ser ouvido logo por aqueles que são os anti-regionalização e que têm hoje expressão política em termos parlamentares. E nesse sentido, o que lhe queria dizer é que é importante, em primeira linha, e que é um trabalho que dá muito mais capacidade às pessoas para fazer essa reflexão, mas dá muito, do ponto de vista de mentalização das pessoas, do ponto de vista de fazer caminho, que a regionalização é boa, é um trabalho muito mais recolocado e, por outro lado, é um trabalho que vai ser muito mais difícil fazer do que aquela célebre frase que acabei de dizer há pouco, que é completamente destrutiva e que não precisa de ser dito mais que aquilo. E por isso a regionalização tem que se demonstrar a bondade dela e tem que se chegar aqui a uma conclusão final. Ou a regionalização é colocada nas bases, de baixo para cima, porque se for uma regionalização de um decreto qualquer em que a classe política é que vai, parece, que decidir a regionalização por si só, vai acontecer, obviamente, um referendo outra vez desastroso. E por isso é preciso começar já, independentemente do calendário de regionalização.
António Costa tinha tido essa abertura.
Haver condições ou não entre o PS, o principal partido da oposição, o próprio Presidente da República, todos nós sabemos que há aqui diferentes leituras. Eu não entraria para já na discussão do calendário, se é daqui a 2 anos, se é até o fim desta legislatura, se é para lá da legislatura, enfim. Percebo que há aqui, ou pode haver aqui, questões que podem manter ou fazer uma decalagem no tempo em termos da regionalização e do referendo. Mas há um trabalho de casa que tem que ser feito, é isso a que me estou a reportar. Esse trabalho de casa é dizer às pessoas a bondade daquilo que é uma regionalização, ainda mais para uma região como a nossa, a bondade daquilo que é a capacidade de representação da região por os atores políticos que as pessoas conhecem do dia-a-dia, ter uma maior proximidade de respostas e dizer qualquer coisa no fim de todo um argumentário que tem que ser utilizado e tem que ser colocado à mercê das pessoas para que possam absorver, que possam sentir e perceber aquilo que é a regionalização, dizer simplesmente que a regionalização vem ser aquilo que é um município grande a nível da região para continuá-los a representar como eles vêm, e que eu penso que esse diagnóstico é positivo ainda para a maior parte das pessoas, que é o poder local. E por isso ter um poder local numa forma regional, ter proximidade, ter certamente maior celeridade, ter verbas disponíveis para que a região possa ir comatando aquilo que são os seus anseios e comatando aquilo que são as suas dificuldades, certamente que a ação política a partir desse dia é muito mais satisfatória, ainda por cima para uma região como a nossa, que sentimos sempre que estamos na cauda das decisões, estamos na cauda das soluções, somos sempre os últimos a ter qualquer coisa, e por isso é importante que percebam que, tendo uma regionalização, nós podemos andar a par e passo, dentro de uma lógica de competitividade, no bom sentido do termo, entre regiões. E o Baixo Alentejo, não tenho dúvidas nenhumas que tinha.
Baixo Alentejo e Litoral.
Baixo Alentejo e Litoral, essa é a visão que tenho desde o princípio, bem sei das adversidades. Muitos me dizem, essa é uma visão que está estabilizada. Eu mantenho,
Baixo
obviamente...
Baixo Alentejo inclui sempre o Litoral.
Sim, eu mantenho essa visão não por a NUT, que já está criada em CCDRs. É uma questão própria que serei fiel até ao último dos dias na minha ação política, que é precisamente defender uma região do Baixo Alentejo. Quando digo Baixo Alentejo, pressupõe obviamente essa visão clássica. E por isso, mas independentemente dessa questão, a questão da regionalização é fulcral para o avanço da região, é fulcral para um interior. Quando falam em coesão, vejam aqui, a regionalização é o principal veículo para que a coesão territorial se concretize de uma outra forma e que, obviamente, consigamos aqui um equilíbrio dentro daquilo que são, digamos, os dois espaços nacionais, o litoral e o interior. E deixe-me só deixar uma ideia, porque essa é uma questão que eu acho que vai marcar também os próximos tempos. Se até aqui nós dizíamos que tínhamos um problema demográfico e tínhamos um problema no território em termos de coesão, que era o dito interior, que está despovoado, que não tem, parece que, o mesmo grau de oportunidades do litoral por aí fora, nós hoje acho que temos dois problemas. Temos esse problema diagnosticado no interior com todas as visões que têm sido desenvolvidas, mas temos outro problema que é de concentração excessiva, que retira qualidade de vida claramente, precisamente nos dois polos, nos dois grandes polos, que é a área metropolitana do Porto e a área metropolitana de Lisboa. Hoje começa-se a viver mal também, não por falta demográfica, mas por excesso demográfico precisamente nesses territórios.
Nessa coesão territorial que naturalmente todos desejam e que se defende, voltamos agora atrás à questão do desenvolvimento regional e àquilo que são os projetos estruturantes, e onde o aeroporto de Beja tem aqui um papel decisivo, de uma forma de grande esperança. Todo este impasse que tem em torno de uma nova localização para um novo aeroporto em Lisboa, abre esperanças a Beja? A semana passada o socialista Álvaro Beleza defendia precisamente a hipótese Beja como uma possível solução. Como é que vê todo este cenário? Montijo, Alcochete, Santarém agora são alvo de estudos ambientais. Vamos ter aqui mais um ano, ou talvez mais, de análise, de estudo. Beja pode-se ir capitalizando. Como é que se chega aí?
O aeroporto existe em Beja, com as características que tem. Mas há uma coisa, Marco, que é importante percebermos. A localização do novo aeroporto que se fala, Montijo, Alcochete, agora apareceu uma terceira visão, Santarém, depois já vemos a região. É importante que se perceba que é um particular que vai construir. No caso de Santarém, o Sr. Pedrosa, não é? Conhecido por a empresa Barraqueiro, e por outro lado do Montijo Alcochete, a famosa Vinci, obviamente uma grande companhia em termos aeroportuários. Por isso os portugueses pensam sempre que é aqui uma decisão que o governo é que vai construir o aeroporto, seja ele onde for, e é importante que se perceba que há um operador privado
que
quer só que um governo, seja o qual for, se for o que está, tem que ser este, se for temporalmente terá que ser este, claro, que é que se crie condições, obviamente, licenciamento, cumprindo a tal a visão que ainda há pouco estava a dizer por outra ocasião, mas é importante que as pessoas percebam isto. O governo compete-lhe, obviamente, criar uma série de condições, obviamente em termos ferroviários, em termos de mobilidade, que dá aso até no caso de ser a sul, há a possibilidade de uma terceira travessia, precisamente no Tejo, mas é importante que as pessoas percebam que o aeroporto que se fala no tema nacional há de ser construído por uma empresa ou um operador privado. No caso de Beja, aquilo que são duas coisas distintas. Uma coisa é nós, e que tenho visto muito sobre essa opinião, que é as nossas comunicações, a via férrea, a IP8 ou a própria A26, que vinham, obviamente, dar uma outra capacidade ao aeroporto. A região precisa dessas ligações, não só para o aeroporto, mas precisamos porque nós temos hoje economia, temos gente, temos pessoas, precisamos fazer circular pessoas, matérias, bens, como qualquer região, como qualquer ponto do mundo. Nós percebemos também que se houver essa capacidade de mobilidade, o aeroporto pode ganhar aqui, nessa altura, depois uma outra visão. Mas há uma coisa que eu queria dizer de uma vez por todas para que as pessoas percebam esta questão. O aeroporto não é um decreto qualquer, de um governo qualquer, que vai viabilizar o aeroporto de Beja. O aeroporto de Beja tem que ser o somatório, tem que ser o somatório de várias ações para que se concretize. E uma delas também é os operadores privados quererem colocar-se cá. Essa é, desde logo, uma das visões que nós temos que perceber. As companhias low cost, as pequenas companhias, o que for, é preciso que elas tenham interesse também no aeroporto de Beja. Mas, por outro lado, também é bom que percebamos que o aeroporto de Beja hoje está já saturado em termos das placas de estacionamento. Os 12 lugares, salvo erro, que existem, estão ocupados por aquilo que é as empresas de manutenção que estão ali residentes. Por isso, um aeroporto que aparentemente, aos olhos dos mais distraídos, e somos muitos, parece que está abandonado, não tem placas de estacionamento. Aqueles que me ouvem devem pensar, bem, mas o que é que está aqui a ser dito? Mas é verdade, o estacionamento está esgotado no aeroporto de Beja. Podemos sempre aumentar, acho que se deve aumentar. Há 30 hectares precisamente para a expansão daquele
aeroporto.
Há também
essa abertura já por parte da...
E a última palavra que eu lhe queria dizer, porque é o mais importante. Há pouco disse-lhe que o aeroporto de Beja tem que ser um somatório, sempre tenho dito isto. O aeroporto tem que estar ligado a Sines. Isso é fulcral. O de passageiros há de acontecer. Não por uma questão divina, mas há de fazer o seu caminho. Mas aquele aeroporto não pode ser olhado por os baixos alentejanos só como uma... Não vai ser nunca só de passageiros. Aquele aeroporto, mas também tem que ser. Aquele aeroporto não pode ser só de manutenção, mas também tem que ser. O aeroporto não pode ser só logístico, tendo em conta cargas e, nomeadamente, a sua ligação fulcral para aquele aeroporto que estava eu a dizer, o complexo industrial de Sines. Aquele aeroporto não pode ser só formação, mas também tem que ser. Sabe o que é que quero dizer, que já disse tantas vezes? Tem que ser olhado aquele aeroporto com uma visão que temos precisamente de fins múltiplos. Aquele aeroporto tem que ganhar, temos que perceber que aquele aeroporto só será um aeroporto que nos orgulha num outro patamar de movimento, de mobilizar os baixos alentejanos, a economia, a cidade de Beja, o concelho de Beja, a região, se ganharmos, obviamente, este somatório, e que também depende muito de nós, dos agentes locais. Depende de nós, municípios, depende dos nossos empresários, depende das nossas associações empresariais, de agrícolas, do setor económico, e depende muito desta visão estratégica que não continua a não deixar de dizer. O aeroporto de Beja, a maior decisão em termos estratégicos é que nós conseguimos colocar ligado a Sines. Sines primou por todos os outros. E não estou a matar aqui passageiros. Agora, não pensemos que há uma viabilidade única para aquele aeroporto. E é nesse sentido que eu acho que é muito importante que se comece a desenvolver esforços para que consigamos, e espero que a ANA esteja disponível como a atual concessionária daquele aeroporto, esteja disponível para esta visão e para ser um verdadeiro elemento de desenvolvimento e de promoção e desenvolvimento daquele espaço que ali está. Com a ampliação prevista também. Porque o aeroporto de Beja precisa urgentemente de ser ampliado. Quer do ponto de vista de placas de estacionamento, quer do ponto de vista da sua parte empresarial ou industrial. E eu penso que o Governo está atento a essa visão. Eu tenho essa... questão que tenho essa visão que o governo está muito concentrado nisso e todos nós temos que perceber, e o Ministério das Infraestruturas, no caso concreto, já ouviu precisamente da minha parte, que é importante que aquilo que for o papel do Ministério das Infraestruturas, o que pudesse ser junto da ANA, nomeadamente, que é concessionária, no sentido que haja uma ANA mais atuante e uma ANA que queira, e esperemos que queira, ter um papel decisivo na promoção e no desenvolvimento daquela infraestrutura aeroportuária.
Mas com a urgência que o aeroporto de Lisboa também coloca numa alternativa, Beja poderia acabar como uma... Nunca como uma solução principal, mas naturalmente um complemento, quer a Lisboa, quer a Faro, e pegando na questão que o deputado refere da importância que Sines vai tendo, ou já tem, e vai ainda ganhar mais no futuro, juntando aqui também naturalmente a Alqueva, que é o grande projeto que está no terreno na nossa região, que transformou a região nos últimos anos, gerando aqui outra economia, outra dinâmica comercial, social. Tudo isto por si só não deveria quase que obrigar, entre aspas, a haver aqui uma outra velocidade, no caso do aeroporto.
Mas há pouco estava a dizer que com a pressão do aeroporto de Lisboa, então os operadores privados têm certamente condições...
É certo que a percentagem de decisão política não é maior.
Tem condições para falar com a ANA e querer vir fazer os seus voos para aqui também. E de alguma forma isso tem acontecido. Agora, eu penso é que... O aeroporto de Beja, e é isso que eu volto a insistir, não pode ser mistificado numa decisão qualquer de um dia de um ministro dizer assim, pronto, eu assino aqui um despacho e está viabilizado. Há um processo em contínuo. O aeroporto de Beja existe, como eu comecei por responder à sua pergunta inicialmente. E há um processo em contínuo. É preciso que os agentes envolvidos, que a ANA, especialmente, tenham um verdadeiro papel de desenvolvimento e de promoção. O Marco, há bocado, perguntava-me, aí na sua pergunta falou precisamente de uma entidade que teve e tem tido ao longo da história, obviamente, uma capacidade de desenvolvimento de uma visão que se criou a partir de quem? Da construção de uma barragem, que foi a barragem da Alqueva. Uhum. É dia, como diz o próprio nome, é uma empresa de desenvolvimento das infraestruturas da Alqueva. Essa é a visão. Ou seja, não há... Tem isso acontecido. Estou-lhe a fazer a resposta precisamente nesse sentido. Tem acontecido precisamente ao longo dos tempos uma empresa que tem sido um agente de transformação da própria região. E esse é hoje um dado adquirido, que a região, há uma região com Alqueva e há uma região sem Alqueva. E nós percebemos isso, que a velocidade não é a mesma. Com a oportunidade instalada no território onde há fins múltiplos de Alqueva, não é, obviamente, a mesma que na região onde não há Alqueva. E precisamente essa visão de infraestruturação, de ganho que tem acontecido durante várias etapas, durante vários anos, é aquilo que temos que perceber que tem que acontecer no aeroporto de Beja também. Com essa visão de fins múltiplos, comparando precisamente com o caso que referiu a Nédi. E é isso que tenho defendido desde sempre. Há uma escadaria a subir, há um trabalho a ser feito e que não se pense que por uma decisão de um dia qualquer que o aeroporto ganha uma outra vida no dia a seguir. Essa não é uma hipótese que possa acontecer. Por isso, o aeroporto de Beja tem que ir firmando e tem que ir, sobretudo, ganhando promoção e desenvolvimento naquilo que é, neste caso, a ANA, que é a concessionária. E por isso, repito aquilo que estava a dizer, a ANA tem que ter um papel forte e tem que ter um interesse forte na promoção desse aeroporto. E estava-lhe a dar mais duas pistas. Uma delas é precisamente o aumento das placas de estacionamento, e outra é o aumento precisamente daquilo que é o 30 hectares que estão previstos e que fazem parte do PDM até do próprio município de Beja, precisamente esses 30 hectares para que seja feito aquilo que é a expansão do ponto de vista da capacidade de hangars, de empresas industriais. Visão estratégica, muito importante, e os agentes políticos, onde eu me incluo, claro, temos que ter essa capacidade, que é aeroporto de Beja, para além das outras funções todas, tem que ter uma ligação fortíssima, estrategicamente, àquilo que é o complexo industrial de Sines.
porque esse futuro de Sines vai ser preponderante para todo o Baixo Alentejo.
É, não no sentido, então...
Quando... Até por um debate atual, sim, que fala tanto na questão energética e uma porta de entrada.
Mas atenção, quando eu digo que tem que ter uma visão estratégica fortemente alicerçada em Sines, não é que as cargas que sejam a Sines sejam transportadas para o Porto Velho e saiam. Não há essa visão, atenção. Agora, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista logístico, muitas das empresas que se querem instalar entre este triângulo, digamos assim, entre Sines e Beja, passando por Alqueva, é precisamente a infraestrutura aeroportuária pode ser charneira para que muitas das empresas, como olha, a própria Amazon, que entretanto foi para o Elva precisamente e que esteve interessada na região. É importante, na região, neste caso em Sines, é importante que se perceba que há, hoje, do ponto de vista de empresas tecnológicas, a necessidade de quererem um aporo, obviamente, a partir do Porto de Sines, mas quererem, e aquilo que é o cabo, por exemplo, também que, de fibra que está instalado em Sines, e a sua expansão agora, mas querem ter uma infraestrutura aeroportuária a dar apoio. Pois muito bem, Beja deve ser essa infraestrutura aeroportuária que está disponível precisamente para o complexo industrial de Sines.
Aeroporto à parte, Alqueva, como já lhe tinha dito, e durante a campanha, a última campanha eleitoral nas legislativas, fiz muitas vezes esta questão. Aquilo que Alqueva já trouxe à região, que é muito mais do que um projeto regional, não obrigaria a essa velocidade aqui na questão, agora nomeadamente, das acessibilidades. É uma outra... mais rápida intervenção.
Sim, mas o país tem-se debatido com um problema que tenho insistido precisamente junto da tutela e junto, obviamente, do próprio governo, que é as prioridades negativas que têm sucedido, quer no quadro comunitário que está a findar, o 2020, quer naquele que vem, obviamente com os próprios agentes também regionais da CCDR, que normalmente têm também aqui as discussões da negociação das legislaturas comunitárias, e efetivamente o país, carecendo aqui de meios financeiros europeus, atrasa toda a sua capacidade de intervenção naquilo que é uma rede viária que efetivamente tem sido colocada sobre um desgaste muito acelerado. Porque nós percebemos que era a própria infraestruturação da Alqueva, que era aquilo que a Alqueva gera em termos de cargas das taras que de alguma forma circulam, de um tráfego que aumentou também porque houve mais negócios, há mais agricultura, há obviamente mais cargas a ser transportadas. E por isso é importante que a região, e isso de alguma forma está colocado também junto do Ministério das Infraestruturas, é que se trace um plano com uma calendarização, mas que fiquemos a perceber todos aquilo que são as capacidades de fazermos quando e onde precisamente uma renovação de uma série de estradas nacionais, outras regionais, mas que têm um caráter nacional também. E eu penso que isso estará ao alcance quer da região, através da CIM, sobretudo, mas também das próprias infraestruturas, que se estabeleça um calendário para que possamos ter aqui uma estabilidade, mas ao mesmo tempo uma orientação e uma visão concretizadora, calendarizada, daquilo que são a requalificação e a reparação de vários corredores interregionais e regionais, que me parecem muito importante e que, efetivamente, temos que ganhar aqui ou subir um outro patamar, como tantas vezes tenho dito no Ministério das Infraestruturas, neste caso concreto, que é temos que subir de patamar, precisamente naquilo que é a nossa rede viária, porque há uma região que está a produzir e que está a contribuir para o PIB nacional, para a sua exportação, para o equilíbrio da balança. E por isso, aquilo que não passar nas estradas em pessoas passa em matéria prima. Ainda há pouco tempo tive também nesta localidade a possibilidade de ver aquilo que é um Baixo Alentejo que contribui cerca de 38% em termos alimentares para o país, o que dá aqui, de alguma forma, uma importância muito grande. Aliás, é a região, em termos agroalimentares, que mais produz já para a nossa autonomia alimentar em termos de país. E por isso percebemos todos que há um Baixo Alentejo que está a fazer um caminho forte naquilo que é, e foi sempre um forte pendor do Baixo Alentejo, que é a questão agrícola, e que esse caminho está hoje a conhecer. E por isso mesmo, aquilo que não tivermos em pessoas, como eu estava a dizer, temos em mercadorias, em bens, em economia que geramos para o país, e por isso é importante que o Baixo Alentejo faça aqui um percurso de fortificação, precisamente, dessa rede de mobilidade, porque é essencial para os Baixos Alentejanos, em primeiro lugar, mas para o país, porque nós, efetivamente, somos hoje uma região que o país já não pode prescindir.
Muito bem. E, precisamente, com esse mote, terminamos este nosso programa, que está mesmo em cima do seu limite. Agradecer a presença, deputado, no nosso programa. O presidente da Federação do Baixo Alentejo do PS, Nelson Brito, o deputado socialista, também eleito pelo distrito de Beja, no nosso programa de hoje. Regressamos na próxima semana com um novo convidado.